Harmonizado o ambiente pela suave voz e os acordes do violão da estimada irmã, estamos, como sempre, dando as boas-vindas aos estimados irmãos. Sejam sempre muito bem-vindos. Vamos pedir o estimado Bittencourt se preparar com uma lição do livro Fonte Viva.
A mensagem cujo título é Cristo em Nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 12. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer um novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens da obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver o seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do Amigo Celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Emmanuel Francisco Cante Xavier.
Estimados, vamos orar. Senhor Jesus, a lição que nos prepara para as tarefas da noite tenho no título imensamente significativo: Cristo em nós. Isso patenteou-se quando o Mestre disse que do rebanho que lhe fora confiado, nenhuma ovelha se perderia. Mas e nós, Senhor? Assim como o Senhor está em nós, nós estamos no Senhor? Ajuda-nos, pois, Mestre, para que com os nossos atos no dia a dia da nossa vida, frente aos nossos semelhantes, ou no silêncio da nossa meditação, estejamos também com vós, na aplicação do que estamos aprendendo nesta doutrina consoladora. Que nesta noite, Senhor, junto à palavra esclarecedora da nossa estimada irmã Evelina, possamos guardar o cuidado do cristão que inicia os seus passos na longa estrada da vida, buscando a sua própria redenção. Que os benfeitores espirituais a envolvam e assim juntos haveremos de aprender um pouco mais. Muito obrigado, Jesus. E é sob a direção amiga desses diretores queridos que em vosso santo nome, mas sobretudo em nome de Deus, estamos declarando iniciada a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Estimados irmãos, contamos hoje com o apoio precioso da nossa estimada irmã Evelina, a quem já passamos a palavra para o estudo da noite.
Boa noite a todos. Boa noite. Depois dessas referências, a responsabilidade fica maior, né? Falar sobre Jesus já é uma responsabilidade muito grande. E nós ouvimos esse último hino, né? Foi cantado, desse toque especial nessa relação com Jesus, que é amor sempre. E a gente reflete até que ponto nós estamos tão preparados assim para esse amor tão profundo e tão intenso do Mestre para conosco. E vamos então tentar refletir um pouquinho sobre isso. A primeira etapa, muitos já, né, já leram até o folheto, a primeira etapa eu queria dar uma panorâmica sobre esse ser muito especial que esteve conosco na personalidade de Jesus, mas já se encontrava na condição de espírito puro com o Pai. Não é isso que a gente sempre ouve? E nessa condição, nós temos alguma referência mais importante em relação do Cristo conosco? E eu gosto sempre de fazer uma reflexão que a gente sempre ouve falar Jesus ou Cristo. E alguns falam Jesus Cristo, não é isso? Outros falam Cristo Jesus. Como é que a gente pode explicar essa referência? Não sei se algumas pessoas já tiveram a oportunidade de ouvir. O que, que é o Cristo? Ou quem é o Cristo e quem é Jesus? Vocês estão conhecendo já? Ou essa relação, eu gosto muito de fazer referência com relação a isso. Cristo é o ser crístico, é o espírito puro. Jesus é a personalidade que esse ser crístico assumiu para encarnar e viver conosco. Então, quem morreu na cruz foi Jesus, não foi o Cristo. Certo? O Cristo vive a nem sei quantos, N milhões de anos, bilhões, zilhões de anos, como algumas pessoas, até os jovens, às vezes, passam a se referir a esse tempo. Ele é um ser vivo, espírito puro, há muito tempo. mas assumiu essa personalidade de Jesus para encarnar conosco. Certo? Bom, então quem é esse ser de luz para quem nós damos tanta importância e que nós procuramos, não temos ainda, procuramos ter uma relação afetiva, emocional e verdadeira com ele? Vamos trazer aqui Emmanuel, quando nos diz com relação à formação do planeta, e isso todo mundo já sabe, não é? Emmanuel nos coloca, vou ler textualmente: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Já dá para ver a grandiosidade? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, Emmanuel já se refere a Jesus dessa forma, certamente para que seja mais fácil para nós assimilarmos a compreensão disso. Um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber apenas, se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização, direção do nosso planeta, por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira, na formação do nosso planeta. E na segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana missão imortal do seu evangelho de amor e redenção. Mas há uma referência muito anterior a essa, com relação a essa mesma colocação de ele ter vindo para formar o planeta. O evangelista João escreveu assim no capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. A quem que ele estava se referindo? A Jesus. Então nós, como seres humanos, já sabemos da importância deste ser crístico em nossas vidas. Muitos não se lembram, provavelmente a gente já esteve por lá e te conviveu com alguns deles, quem sabe, mas não nos lembramos. Mas está escrito na nossa memória essa linda pessoa, ser maravilhoso em nossas vidas, como o próprio João coloca: a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ainda com relação a Jesus, o que a nossa bibliografia nos oferece? Vamos ao Livro dos Espíritos. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é a resposta? Jesus. Diante de tudo que a gente já, uma pouca coisa, mas grandiosa em seu conteúdo, já dá para ter uma ideia da intensidade desse ser em nossas vidas. Não teríamos esse planeta, não teríamos tantas oportunidades como temos, talvez outras em outro lugar, mas para nós aqui a Terra é muito especial, não é? Um planeta maravilhoso, azul, né? Tem até uma referência que nós estamos sobre uma nave azul de frente, navegando de frente para o universo, navegando para o eterno. Não é bonita essa frase? A gente se imaginar que está sobre esse planeta, porque nós estamos sobre, nós não estamos dentro, não é? Nós estamos de olho. Já imaginaram isso? Que nós estamos sobre o planeta, olhando para o espaço. Para nós é o céu, mas é o espaço. E esse planeta está navegando em direção ao eterno. E tudo isso foi nos proporcionado por quem? Pelo ser crístico que nós conhecemos como Jesus. É só para poetizar, sabe? Porque se imaginar uma palestra ou uma conversa, ela tem que vir do coração, não é? para poder ficar, para tocar, porque o texto praticamente todo mundo já leu. Eu tenho que acrescentar esse carinho e essa fraternidade, né? Esse amor por aquilo que eu estou trazendo para vocês. Eu tenho um amor imenso por esse tema. E, como eu repito agora, de uma responsabilidade muito grande. Mas vamos lá. Diz ainda o Livro dos Espíritos: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Ser crístico, na personalidade de Jesus, sendo animado, como diz aqui, pelo Espírito Divino. Dá para sentir o quão especial ele é? Porque para nós admirarmos esse ser, precisamos ter, internalizar a importância dele na nossa vida. Porque se ficarmos só na intelectualidade, vamos ler Emmanuel, vamos ler o Evangelho de João, vamos ler o Livro dos Espíritos e outros tantos livros que nos aparecerem, lemos, achamos bonito. Em que ficou em nós? Será que nós estamos deixando algo dentro de nós com relação a tudo isso? Vou deixar vocês refletindo e depois em casa também, e vamos continuar. Tudo isso que nós já colocamos aqui, vamos lembrar mais alguns detalhes com relação a essa beleza ou a essa intensidade da relação dele conosco, de amor, de puro amor. Porque só um ser com muito amor no coração vivenciou e vivencia essa relação conosco até hoje, não obstante as nossas dificuldades, limitações morais e intelectuais, mas ele está sempre presente e está. Temos que ter sempre consciência disso, certeza, confiança com relação a isso. Diz no João, ainda no capítulo 6 do seu Evangelho, Jesus falando: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Depois vamos refletir um pouquinho sobre esse versículo. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, Filho dele, Jesus, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete essa expressão, que vai ressuscitar no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele é enfático, ele repete essa expressão por 3 vezes nesta passagem. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Primeiro, serão todos ensinados por Deus. O que Jesus quis dizer, ou que significado tem essa expressão para nós? Então eu trouxe Joana de Ângeles. No capítulo Buscai, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela faz uma reflexão exatamente sobre essa vinda de Jesus, ou vinda do ser crístico na personalidade de Jesus, para estar conosco. O que ela diz? Ela diz o seguinte, vocês vão ler textualmente, eu vou tentar fazer um resuminho rápido. Jesus, já numa condição especial de espírito puro, numa condição belíssima, de uma condição até de certo conforto, como a própria Joana de Ângeles se refere, ele percebe que nós, seres humanos, estamos muito distantes dele em termos morais e intelectuais. Muito distantes. Mas ele percebe também que há uma grande distância entre ele e o Criador. Então ele escolhe vir, certamente o Criador solicita e ele acolhe essa sugestão, vamos colocar assim, não é assim como Joana já estou colocando de uma forma mais amigável, mais fácil da gente tentar compreender, que então ele vem para estar junto conosco por dois motivos, basicamente. Um, porque ele já estava numa condição que eu preciso crescer mais. Todos os seres precisam evoluir, todos. E a evolução é eterna. Essa evolução, ela não para num determinado momento. Essa evolução, esse processo de aprendizado de evolução é constante. Então, nesse processo, ele vem até nós para, numa busca até de crescer e evoluir no aprendizado com essa experiência, assim Joana de Anjos nos coloca, como também com a missão de trazer para nós uma oportunidade de nós também tentarmos evoluir para, dificilmente será, nos aproximarmos dele, em termos morais e intelectuais. Mas ao mesmo tempo que ele vai se aproximando do Criador, nós também vamos nos aproximando. Essa distância eu acho que vai ficar longe ainda, não é? Mas vamos acreditar nessa promessa e nessa perspectiva. Então nós não devemos, colocando aqui textualmente assim, propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido. Antes cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante da liberação dos atavismos iniciais, e ascenda no rumo da grande luz, tendo-o como condutor seguro, tendo, no caso, Jesus, ou ser Cristo. Antes, tem que empreender nessa busca e torna necessário que a gente saiba o que quer e para qual finalidade queremos. Então, não é só nós aprendermos que temos que caminhar, não é só nós... Não, eu vou realmente, eu quero crescer, eu quero seguir, eu quero aprender. Mas teremos que saber para quê e por quê. Porque senão nós não vamos dar a direção correta nesse caminhar que escolhemos. Precisamos definir nosso caminho para que ele seja claro. Porque para nós seguirmos numa viagem, por exemplo, se seguirmos numa viagem sem saber onde chegar ou como, fica meio estranho, não é? A não ser que a gente queira ficar meio com a expressão, ficar meio ao léu, mas não é bem isso que a gente quer. Então a gente quer chegar a algum lugar para realizar algo bem objetivamente. Para isso, então, nós temos que ter consciência do que estamos querendo fazer e como vamos fazer. E assim vamos tentar chegar a essas, algumas dessas reflexões. Então, se nós parássemos aqui a nossa reflexão, já teríamos alcançado uma condição de consciência da importância do ser crístico em nossas vidas. E a importância não só porque ele veio para nos ensinar mais, para nos oportunizar situações e condições que promovam essa nossa evolução espiritual e intelectual, mas sempre lembrando, tudo isso envolvido num sentimento puro amor. Não foi só aquela, não, eu vou lá e vou tentar trazer ensinamentos, mas ele foi um exercício de amor todo o tempo que esteve conosco encarnado, como Jesus. Todo o tempo ele demonstrou isso no exercício, acolhendo as pessoas, os doentes, todos aqueles que eram problemáticos, até não reconhecidos como pessoas boas na sociedade, ele abraçou todos indistintamente. Ele foi e é puro amor nesse exercício, enquanto esteve conosco fisicamente, como desde muito antes e como também ainda. E com relação a esse muito antes, vamos ter mais ou menos uma ideia do que é esse muito antes do planeta. Todo mundo já sabe, imagino, boa parte, o que a ciência nos diz do tempo de existência do planeta Terra. A ciência nos diz que o planeta Terra existe como planeta, com uma formatação, evidentemente, lá inicial, está evoluindo, mais ou menos 4 Milhões e meio de anos. 4.600.000 de anos. Só isso que o planeta existe. E Jesus, o ser crístico, é que organizou essa formação do planeta. O ser crístico é que se organizou gerenciando um grupo de seres angélicos para que esse planeta fosse formado a partir de algo que já existia no universo. Se imaginarmos que esse planeta já existe fisicamente há 4,6 bilhões de anos, por quanto tempo que o ser crístico está conosco? Certa vez eu fiz uma referência dessa numa palestra lá no grupo que eu frequento, ele é físico, então bem cientista, né? Aí eu falei assim, não, ele não estava preparando para nós, ele estava preparando. Eu falei, não, peraí, vamos repensar isso aí. Ele, quando estava preparando, ele estava preparando sabendo que nós estaríamos aqui. Então ele estava preparando para nós. Eu assumo. Não gosto que questionem isso, porque se imaginar, não é questionar por causa de orgulho, de vaidade, não. Mas imagina, se esse ser, há mais do que esse tempo, é que a ciência se refere como sendo o tempo do planeta, da existência do planeta, ele, sabendo e já tendo essa consciência de que queria ensinar a nós um caminho, dar uma estrutura para nós de evolução espiritual, ele sabia que nós estaríamos aqui, nós seres que viveríamos aqui. Então ele estava preparando para nós. Porque se assumirmos também a expressão da Joana de Ângeles, ele veio para nos ensinar para que nós nos aproximássemos mais dele. Então haveria seres aqui para aprender com ele. Então a importância desse ser conosco. Se a gente começar a analisar cada item, cada detalhe, a gente vai encontrando, cada momento desse, coisas novas que poderão fortalecer mais e mais esse sentimento que nós temos em relação a esse ser maravilhoso. Certo? Vocês devem estar pensando em outras coisas, espero. Sejam coisas assim que depois vocês me contam, para eu poder aprender mais um pouquinho. Não é? Bom, antes da vinda personalidade de Jesus, houve vários espíritos encarnados ou instrutores que acolheram como missão divulgar o Evangelho, divulgar os ensinamentos. Nós temos vários exemplos. Tanto encarnados, ali vamos colocar os evangelistas, apóstolo Paulo, etc., né? Como aqueles que intuíram todos esses e nos intuem até hoje. Para muitos de nós ainda faz necessário, Emmanuel coloca que nós ainda somos meninos espirituais. Tem um texto, inclusive, dele que tem esse título. Nós precisamos de sempre racionalizar um pouco, porque a gente ainda tem pouca condição para abstrair, não é? A gente tem alguma, mas eu acho que a vida com Jesus, essa percepção desse ser crístico vai além da nossa capacidade de abstração. Mas a gente precisa de alguns detalhes que nos auxiliem nessa conversa ou nesse entendimento. Então nós podemos colocar assim, esse ser crístico formou o planeta, está conosco, esteve conosco fisicamente durante um tempo e está conosco desde muito antes e até o momento e estará com certeza. Se nós pensarmos bem, todos esses filósofos, esses estudiosos que passaram por nós durante todos esses milênios, eu estou falando antes da personalidade de Jesus viver conosco, aí vamos colocar Aristóteles, Pitágoras, vamos colocar Galileu, os grandes estudiosos, grandes cientistas, etc. Por certo, eles foram intuídos para tudo que eles realizaram. Para serem intuídos e compreenderem o que foi intuído, eles precisariam já ter estudado, porque dificilmente a gente consegue entender algo que vai além da nossa capacidade. Então eles já tinham uma capacidade intelectiva, moral, e receberam intuições e trouxeram para nós ensinamentos durante alguns milênios. Mas esses ensinamentos, se nós olharmos hoje à luz daquilo que nós já conhecemos, já estudamos e já evoluímos intelectual e moralmente nesse período todo, a gente vai perceber algumas falhas nessas informações do passado. Que parece que, primeiro, porque algumas divergem, né? Algumas são diferentes de outras, mas são da mesma origem. Porque a origem foi o ser crístico, que intuiu todos esses seres e todas essas pessoas, esses grandes cientistas, para que eles trouxessem um conhecimento para nós. Seja direta ou indiretamente, essa intuição, ou esse trazer o conhecimento para nós. E onde é que nós, além da nossa intuição em imaginar essa realidade, nós vamos pegar um texto da nossa doutrina. Livro dos Espíritos. Questão 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? Isso é a pergunta e a resposta dos Espíritos. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Em questões anteriores, os Espíritos já tinham dito algo assim. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria não podiam compreendê-las e ensiná-las. Essas personalidades a que eu me referi, não é? Pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Mesmo que esses conhecimentos não tenham sido completos, não tenham sido contundentes ou não tenham sido plenos, foram entregues para nós como semente. E nós, então, os posteriores, ficaram encarregados de elaborar e preparar. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Então, se nós temos algum conhecimento, e nós nos propusemos, ou nos propomos, a buscar esse conhecimento, elaborar e nos aprofundarmos, vamos conseguir. Temos que ter a base e temos que ter a vontade. Não é isso? Por isso é que os preceitos que constavam foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos dela se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, a partir do momento que nós viemos ainda como seres ainda básicos, né, nessa evolução, nós já tínhamos alguma coisa e fomos agregando conhecimento e fomos sendo preparados ao longo de um tempo por essas sementes que foram plantadas ao longo dos séculos e milênios. Por essa passagem do Livro dos Espíritos, então fica claro para nós que realmente tudo que nós conhecemos hoje foi trazido ao longo de muito tempo por seres, espíritos, personalidades encarnadas que foram trazendo conhecimentos, agregando conhecimentos, encarnando, desencarnando, aprendendo mais e nós fomos sendo agraciados com esse conhecimento e com uma condição melhor intelectual e moral a partir daí, não é isso? E agora, vamos pensar aqui numa outra passagem, dentro dessa perspectiva de que nós fomos agraciados pelo conhecimento, pelo trabalho de alguns ao longo de milênios. Vamos lembrar uma passagem que Jesus nos diz, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quando Jesus disse isso aos discípulos, creio provavelmente fica meio fluido, né? Mas creio que ele estava também se direcionando a todos nós, Todos nós, como estudantes, como discípulos que somos nesse estudo do Evangelho, da vida de Jesus conosco. Então, quando o nosso, com esse papel, se nós assumirmos essa condição de que nós somos responsáveis também na divulgação e compartilhamento do Evangelho, nós estamos aqui, é o nosso papel. Nós estamos incluídos aqui nesse versículo, nessa chamada de Jesus. Então, nós devemos considerar, nesse contexto, que o nosso conhecimento é importante, buscar o conhecimento é importante, mas é importante não guardar conosco. Nós temos que buscar o conhecimento e temos que compartilhar o conhecimento já adquirido, que é o papel que nós temos. E essa missão não é só no planeta. Nós sabemos, a doutrina nos coloca que nós vamos passar por várias encarnações e não só aqui. Não é verdade? A doutrina nos coloca isso. Então, a nossa responsabilidade nesse compartilhar o conhecimento vai além do planeta Terra. Vai além em momentos e em lugares para onde vamos futuramente, que não sabemos. Tanto em outros, quanto na Terra, em outra condição também. Já que o próprio homem, ele evolui. Ele é um órgão vivo. E ele evolui, nós evoluímos, evoluímos com ele e proporcionamos a evolução dele também. É importante isso. Nós falamos que estamos caminhando para um mundo de regeneração e muitos de nós aguardando que o planeta se transforme num mundo de regeneração e não percebe que o mundo de regeneração alcançaremos, mas também por trabalho nosso. Nós não vamos receber, sem fazer coisa alguma, um planeta regenerado. Nós vamos trabalhar para que ele seja regenerado. Nós somos participantes desse processo. O planeta regenerado será um presente pela nossa conquista pessoal, pelo nosso trabalho de aprendizado, de exercício do Evangelho em nossas vidas, no compartilhamento desses ensinamentos que vamos agregando, nessa evolução intelectual e moral que fará parte das nossas vidas. Então, nós temos também que ter essa percepção que é muito importante. E até agora, então, falamos, se bem que eu dei uma entradinha já nessa outra parte, mas nós falamos aqui sobre o ser crístico, que não dá para imaginar o tempo em que ele está envolvido com a criação, com a evolução, quiçá de outros planetas, criados de outros orbes, mas com certeza do nosso. Tanto o evangelista João nos disse isso, Emmanuel nos diz isso. Então, nós temos que ter a certeza desse envolvimento desse ser em nossas vidas, da importância dele em nossas vidas, que ele não veio trazer, não, eu vou levar conhecimento para eles, eu vou ensinar eles mais um pouquinho. Ele não foi assim. Ele veio amando profundamente cada um que existia e existe nesse planeta. A missão dele foi de puro amor, o ensinamento foi só algo a mais que ele trouxe. Não é que não tenha importância o ensinamento, mas o ensinamento puramente intelectualizado, sem o exemplo dele entre nós, não teria a força que tem hoje para nós esses ensinamentos. Se ele simplesmente passasse pelo planeta só pregando, nós saberíamos, nós sabemos de tantos que passaram pelo planeta, mas com esse exercício de amor profundo, de dedicação integral pelo ser humano que estava ali e que está aqui, que a gente tem certeza disso, é muito especial isso. Essa relação é muito profunda, muito intensa. E é bom que a gente tenha essa percepção. É importante que a gente tenha essa percepção em nós. Porque nós absorvendo esse conhecimento ou essa forma de percepção dessa relação do Mestre conosco, nós vamos ter muito mais empatia, muito mais vontade de querer aprender. E não é só o aprender intelectualizado. É o aprender efetivo, de autotransformação. Mas vamos lá, mais um pouquinho. Nós falamos aqui na doutrina, Kardec nos coloca isso de uma forma muito clara, que a fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não é isso que Kardec nos coloca? E como é que nós podemos ter essa fé inabalável que não seja buscando o aprendizado? Buscando compreender, buscando entender como tudo ocorre, como é que são essas nossas relações com o plano espiritual, o que nós estamos recebendo, o que nós podemos compartilhar de aprendizado e de exercício nosso do dia a dia. Vou trazer uma palavrinha. No português, são duas letras. Fé. Aqui Kardec se referiu. Fé, em hebraico, é emunat. Eu aprendi com uma pessoa de lá, fui procurar saber a pronúncia, né? Não foi bem a fazer. Mas, emunat. Sabe o que significa essa palavra em hebraico? Que para nós foi traduzida só como fé? É assim. Emunat traz em si vários significados. Vamos lá. Veracidade. Vou dar uma pausazinha para vocês pensarem em cada um. Sinceridade. Honradez. Retidão, fidelidade, lealdade, seguridade, crédito, firmeza e verdade. Fé, ou emunat, no hebraico, envolve todos esses conceitos. Então, ter fé em Deus não é só acreditar em Deus, não é só confiar em Deus. Ter fé é ser verdadeiro, é ser sincero, é ser honrado, é ser reto, é ser fiel, ser leal, é ser seguro, é ser firme e verdadeiro. Ter fé é tudo isso. Será que nós temos realmente fé? No sentido verdadeiro. E aí eu vou lembrar aqui Paulo em Hebreus 11:6, ele nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Mas como Paulo vivia lá naquela época, então por certo essa fé a que ele se refere aqui, que foi colocada na carta aos Hebreus, envolvia todos esses conceitos a que eu me referi. Então, quando ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus, é sem veracidade, sem sinceridade, sem honradez, sem retidão, sem fidelidade, sem lealdade, sem seguridade, sem crédito, sem firmeza, sem verdade, é impossível agradar a Deus. É muito mais amplo, muito mais profundo. Às vezes a gente fala fé é uma palavra pequenininha, a gente sabe que é muito importante, mas trazendo esses conceitos, a gente vai perceber que falar que tem fé é muito mais do que aquilo que normalmente a gente, da forma como a gente usa no dia a dia. Porque acreditar e ter fé em Deus, e muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu vou orar, ele vai me responder. E eu vou receber, não é? Ele ouve, ele responde. O receber, vai receber aquilo que ele acha que é melhor para nós. Porque ele quer a nossa evolução. Ele quer o nosso caminhar rumo ao mundo celeste divino, a nossa pureza de espírito. Então, para chegar lá, muitas vezes aquilo que nós queremos receber vai proporcionar exatamente o inverso. Porque muitas vezes a gente precisa da dor, a gente precisa da dificuldade, do obstáculo, para ter uma noção exata do nosso caminhar. Deus quer o que vai proporcionar a nós a nossa evolução moral, e a chegada à condição de espírito puro. Então, é assim que ele vai nos responder. Estou fugindo um pouco, mas é importante a gente perceber isso. E que está nesse conceito de fé. A gente tem fé? Se a gente realmente tem fé, a gente vai compreender que Deus só quer aquilo que é bom para nós. E o que é bom para nós? É aquilo que promove a nossa evolução espiritual. Então, quando nós pensarmos em fé, vamos ter uma outra perspectiva desse conceito. Para que nós tenhamos condições melhores de avaliar aquilo que estamos recebendo no nosso dia a dia, que são presentes. Dores são presentes. Obstáculos são presentes. Por mais incrível que possa parecer. Porque é com o obstáculo e a dor que nós vamos perceber os valores das coisas e vamos exercitar a nossa fortaleza como espíritos. Vamos ficar mais fortalecidos nesse nosso caminhar. Seguindo mais um pouquinho. Precisamos aprender com Jesus o Cristo, porque ele disse que nós vamos ser ensinados por Deus, né? Aquele versículo que está lá. E o que é ser ensinado por Deus? Então vamos lembrar que Jesus veio para nos ensinar. E ele disse que ele estava aqui amando do Pai. Então o Pai ensinou para ele o que ele deveria ensinar para nós. Então, quando nós dissemos que precisamos aprender de Deus, é acolher os ensinamentos de Jesus, do Mestre. Aí nós estamos sendo ensinados por Deus, por intermédio do Mestre. Conhecer que Deus está conosco, nos envolvendo, eu acho que é mais fácil para a gente sentir. Mas não sei se na realidade desse conceito. Já estou quase na horinha de terminar, mas vamos lá. Emmanuel, eu vou lembrar uma frase de Emmanuel, não me lembro o texto, vocês vão me desculpar, me lembro o livro, mas ele diz que nós estamos mergulhados na energia de Deus. Já ouviram essa expressão? Estamos mergulhados na energia de Deus. Então, nós estamos com Deus envoltos por essa energia de Deus. E devemos acreditar nisso. Que a nossa vida, nós vamos nos sentir mais valorizados e mais impulsionados a buscar esse caminhar evolutivo. Vamos conhecer, quanto relação àquela outra expressão que ressuscitará no último dia, Jesus coloca três vezes naquela passagem de João, é quando nós, evoluindo, vamos chegar a uma condição de espíritos puros e não precisaremos mais encarnar, só por opção. Essa é a ressurreição. Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas o Espiritismo não tem ressurreição. Isso normalmente é discussão de outras religiões, como o catolicismo ou o protestantismo. Né? É uma forma diferente de perceber, mas nós espíritas, diante do que nós conhecemos sobre a reencarnação e a nossa evolução espiritual, é que nós estamos caminhando para assumir ou alcançar a condição de espíritos puros. A ressurreição nossa é essa, nós vamos reencarnar, 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 evoluindo, aprendendo os ensinamentos do Mestre, exercitando, compartilhando, nos aprofundando intelectual e moralmente nesses aprendizados, nesses ensinamentos, e um dia vamos ressuscitar. Não precisaremos mais reencarnar. É essa expressão, a interpretação que a gente faz dessa passagem que Jesus fala, ressuscitarei no último dia. É o último dia da nossa condição de ainda não espírito puro. Quando chegarmos à condição de espírito puro, não precisaremos mais reencarnar, só como Jesus fez. Reencarnou para nos ensinar. Mas é difícil hoje a gente perceber ou nos imaginarmos nessa condição, ainda temos muito a caminhar. Mas sabemos que um dia chegaremos a isso. E tudo isso, quem nos ensinou foi o Mestre. De alguma forma, ele trouxe, ou de uma forma simbólica, os ensinamentos, mas nós nos aprofundando nos ensinamentos, lendo vários livros, principalmente a doutrina, que nos oferece tantos livros lindos, com tanta informação, nós temos condição, então, de perceber e compreender isso, buscando um aprendizado. E vou encerrar com esse versículo: e conhecereis a verdade vos libertará. E o que, que é conhecer a verdade? É nos deixarmos ensinar por Deus através do Mestre Jesus. Que a paz esteja com todos. Muita luz, muitas bênçãos para todos nós. E que a gente consiga aprender sempre um pouquinho mais e possamos chegar a uma condição melhor a cada dia, a cada momento. Muitas bênçãos.
Nossa gratidão, estimada irmã Evelina, pelos esclarecimentos sobre a grandiosa missão de Jesus na Terra em benefício de todos nós. Vamos ouvir o nosso querido Bittencourt na leitura daquele texto que semanalmente nós vemos lembrando aos demais irmãos.
Queremos renovar para o nosso recado e o nosso convite. São dois convites. Primeiro, referente às segundas-feiras, nós temos um estudo sistematizado da nossa doutrina que se refere a esse banner azul aí, ó, que está na parede. E todos os irmãos são convidados, os nossos estudos são às 20 horas até 21h30, podem participar de qualquer um dos grupos, temos 5 grupos, tem para iniciantes, aqueles que estão um pouco mais avançados, e tem um 5º grupo que estuda o livro A Gênese de Allan Kardec. O segundo recado que nós desejamos dar é, se diz referência a esse banner amarelo, que é o nosso 5º Congresso Espírita do Distrito Federal, cujo tema é Eu e Deus, como estamos? Né? Então, virão para cá, para Brasília, no Centro de Convenções, Ulisses Guimarães, no dia 19, que é Sexta-feira da Paixão, né? 20 no sábado, 21, que é dia de Tiradentes, de aniversário de Brasília, e poderão entrar no site da FEDEF, fazer a inscrição. Estão todos convidados. Agora nós vamos fazer a nossa oração, encerrando essa primeira parte do nosso estudo desta noite, e convidamos a todos para que elevemos os nossos pensamentos e sentimentos a nosso Senhor Jesus, um pleito de gratidão por esses momentos tão importantes para as nossas vidas. Querido amigo, agradecidos estamos por nos proporcionar estes momentos de estudo e aprendizagem desta maravilha que é a doutrina espírita que explica o vosso Evangelho. Devemos, Senhor, nos agradecer os instrutores espirituais que, através da fala de nossa companheira, nos trouxe esses ensinamentos reflexivos para a nossa semana, para que possamos também dividir com nossos entes queridos todo esse ensinamento. Queremos ainda, Senhor, fazer as nossas radiações e vibrações, rogando as bênçãos espirituais por todo o planeta Terra, para todos nós, os espíritos aqui vinculados, encarnados e desencarnados, pedindo especialmente Jesus por aqueles que passam por provações e expiações as mais difíceis, que eles possam receber o ânimo da espiritualidade maior para prosseguir a sua jornada. Em vosso santíssimo nome, Jesus, em nome dos mensageiros espirituais, amigos de sempre, passamos a direção espiritual para nosso caminho de passes e água fluidificada. Abençoe-nos uma vez mais, Senhor, hoje e sempre. Assim seja.